No Sicredi, um momento muito importante para Marau e para a região também. Temos a companhia por aqui do presidente da BPA, Ricardo Santin, presidente da BPA também, do Conselho Administrativo do Instituto Ovos Brasil, de uma organização internacional que também o Ricardo pode nos falar mais a respeito desse assunto que hoje também é o foco de atenção por aqui, o panorama e projeções para as proteínas de origem animal. Nós estamos num momento muito importante, né, Ricardo, de vigilância sanitária também aqui no Rio Grande do Sul, e você vem com esse propósito num momento tão importante também aqui para Amaral, aqui no Sicredi. Bem-vindo.
Obrigado aos ouvintes da nossa querida Alvorada, é um prazer imenso para mim estar em Amaral, né?
É verdade.
Chegar na nossa
terra. Demorou, mas chegou, né?
Exato, chegar na nossa terra, vim desde ontem de noite dirigindo, onde eu estava, dando uma palestra junto com o Turra, lá em Camboriú. Então, uma viagem longa, mas deu certo, estou em tempo aqui para essa inauguração, que é uma coisa importante, que reflete a sustentabilidade que nós temos nesses setores, né? E o Sicredi está no movimento também, é um banco que ajuda o nosso produtor e está usando exatamente esse mesmo asset, que é a sustentabilidade. Mas estamos sim vivendo um momento difícil na avicultura brasileira pela chegada da Newcastle, né? Essa doença de Newcastle, é importante aproveitar esse espaço e dizer para os nossos ouvintes que não é uma doença só das aves, não afeta as pessoas, ela não se transmite pelo consumo, ela não tem nenhum problema. E a parte boa, se é que tem alguma coisa boa, é que foi um caso isolado. Um caso único por um problema de quebra física de barreira biossanitária, de biosseguridade, ou seja, caiu um pedaço do telhado, do forro de um aviário e por lá entrou um pombo que carregava um vírus. Esse vírus de pombo, inclusive sequenciado geneticamente, ele passou para um frango, mas só para um. Em 14 mil só um frango tinha. Naturalmente o Brasil, mostrando a sua seriedade e transparência, fez o abate sanitário dessas aves, fez o circuito de contenção e mais 10 quilômetros de vigilância, está lá com as barreiras hoje instaladas, fazendo testes, mas ontem à noite contatei, estava saindo da palestra e falando com o secretário Carlos Goulart, que é o secretário de Defesa Sanitária do Brasil, com apoio do ministro Carlos Fávaro, o secretário liberou o Rio Grande do Sul, porque a partir de ontem foi o último teste, todos negativos, da redondeza do raio de 3 quilômetros que eles fizeram para fechar o chamado circuito de contenção e depois de vigilância.
Liberou para exportação, no caso?
Libera para exportação de todos os, de todo do país inteiro, de todos os destinos, menos um raio de 10 quilômetros de onde ocorreu o fato, ou seja, em Antagorda. Somente para o Japão, que em vez de pedir 10 quilômetros, pediu um raio de 50 quilômetros. Mas essa é a única consequência. Colocando para o nosso ouvinte aqui, Marau até ontem não podia exportar. Agora, hoje, está podendo exportar de novo, carregar para vários destinos.
Traz uma boa notícia, então.
É uma boa notícia. Não pode exportar ainda para a China, não pode exportar para o México, mas já volta a exportar a Europa, volta a exportar o Oriente Médio, volta a exportar para todos os países do mundo que não exigem país livre. Esse da China, nós estamos em contato direto com a China. Semana que vem deve ir o meu diretor para lá para ajudar essa reabertura. E o México já deu sinal que vai fechar, infelizmente, para o Rio Grande, daí não só Marau, não só a região, mas é o país que quer por um primeiro momento. Depois a gente vai lutar para que seja somente o município de Antagorda fechado até o período de 90 dias. Porque assim, quando há um surto, você verifica o surto, abate as aves que estão naquele aviário, começa a fazer um circuito de vigilância e vai fazendo testes nesses 3 quilômetros no raio e depois um raio de 10 quilômetros. Feito isso, você desinfecta o aviário, coloca uma ave sentinela e aí depois disso, 90 dias depois de você se autodeclarar, é que você pode voltar a exportar daquele município onde teve foco.
Só para você ter uma ideia, quanto se deixou de exportar nesse período pequeno? Foi um período pequeno, né? Considerado pequeno.
Não temos essa conta. Não temos essa conta específica, porque o Brasil, digamos assim, o fato de fechar não quer dizer que eu não vou exportar para outros lugares. No caso do Rio Grande do Sul, então, tem 17% da nossa exportação. Mais ou menos, dizendo assim, fazendo uma conta, você tem 20 mil toneladas por dia que você exporta do Brasil, e aí você tem 15% disso. Então, você tem aí 3 mil toneladas e aí por dia. Você deve ter deixado de exportar aí umas 20, 30 mil toneladas. Lembrando que nós exportamos 430. Sim. Esse mês estava previsto. Então, não é um grande impacto. Aquilo que as pessoas falavam, agora o frango vai ficar barato, vai baixar de preço, depois vai faltar. Não, isso não tem impacto, porque o principal componente de tudo isso, 40% da maior parte da exportação, é pé e pata, que a gente não come aqui rotineiramente. Então, isso vai equilibrar um pouco essa equação.
Bem, Ricardo, boa notícia então. Só aproveitando também esse foco de atenção de hoje aqui, que é a usina fotovoltaica, muito utilizada, inclusive, pelos produtores em aviários aqui, inclusive, né?
Sim, sem dúvida. Esse, inclusive, nós temos um programa. A BPA fez no seu programa de sustentabilidade uma parceria com a AB Solar, que é a Associação de Energia Solar, e passamos para todos os integrados quanto que era o payback, porque é um grande negócio. Ele é um grande negócio por dois vieses. O primeiro, econômico. Eu tenho na minha casa. Você deixa de pagar a luz em 5 anos, 3 anos, 7 anos.
Depende, o investimento se paga, no caso.
Depende do tempo, o payback vai pagar e tudo bem. Mas mais do que isso, é um investimento que é social e ele é ambiental. Você ajuda a deixar a matriz energética mais limpa. Então você melhora a sua propriedade e também faz com que ajudou o Brasil a atingir o chamado NDC, que é o compromisso de descarbonização que nós temos para chegar em 2030 em determinados números. Isso é uma prática muito positiva. E, aliás, hoje eu vou mostrar aqui, inclusive, mostrando o panorama das proteínas do mundo inteiro, mas vou mostrar a campanha que a BPA está fazendo, que se chama Proteína Sustentável do Brasil. Chama Good Food, www.sustainableprotein.com.br. Por quê? Esse é um tema que nós estamos levando para o mundo inteiro e todo mundo fica interessado, inclusive nós aqui que vivemos essa enxurrada, né? Essas enchentes, é um pouco dessa mudança climática. Né? Porque alguns não acreditam, mas se ela não é causa, ela é antecipadora de eventos. E isso a gente vivencia no mundo inteiro, eu que vivo viajando aí. Não é só aqui, enchente e seca cada vez mais frequente em várias partes do mundo.
É verdade, só rapidinho, não quero tomar muito teu tempo, porque eu sei que você tem seus compromissos por aqui, mas quero aproveitar a tua presença, até porque fazia tempo que nós não conversávamos. Agora, segundo semestre iniciando, o que, que nós temos de prioridade, tanto para a BPA quanto para o Instituto Ovos Brasil? Eu não lembro, você também está numa organização internacional,
sim,
né?
Estou como presidente do International Poultry Council, o Conselho Mundial de Avicultura. São 25 países, mais de 80% da produção mundial, mais de 90% da exportação mundial está lá. E a gente conversa, tivemos uma reunião, inclusive no início da nossa enchente, no dia 1º de maio, eu estava lá na reunião, minha primeira reunião como presidente, a próxima vai ser ano que vem no Marrocos. Mas a gente conversa muita coisa. E hoje é interessante a gente contar até essa história para perceber. Esse instituto, há muitos anos atrás, há 8 anos atrás, quando eu era vice-presidente, hoje estou como presidente, eu fui à Organização Mundial de Saúde Animal, a antiga OIE, hoje OMSA, a gente foi lá pedir para ela liberar as chamadas influenza de baixa patogenicidade para poder continuar a exportar. Lá naquela ocasião, a diretora-geral respondeu para o então presidente, que era o Jim Sumner dos Estados Unidos, né, eu era vice. Ela me disse assim, bom, vamos fazer, eu vou fazer uma carta, e eles liberaram o fato da influenza de baixa patogenicidade e também o fundo de quintal e aves silvestres. Você acredita que hoje, lembra que lá em janeiro, em maio, a gente teve um episódio de fundo de quintal lá no Espírito Santo? Sim. E depois nós só estamos exportando porque lá atrás nós fomos pedir uma coisa que inclusive ganhamos mais do que pedimos. Então essa é a importância desse instituto, né? E eu me sinto muito honrado de sair daqui de Marau, né? Ser presidente desse Conselho Mundial e ajudar. Nós temos como prioridades, tanto no instituto como na própria BPA, a prevenção da influenza aviária. Porque esse Newcastle é o mesmo nível de doença aviária. Mas a influenza aviária é mais perigosa, ela é mais viral, ela ataca mais as aves. E o que a gente tem que ver hoje é que o mundo inteiro precisa de segurança alimentar.
Isso.
Os países precisam. E quando olhamos para o mundo, a gente vê um mundo que está estável, com alguns lugares diminuindo suas produções, como Turquia, como a própria Europa, diminuindo as suas exportações, assim, aumentando, mas não chegando no que era 2 anos atrás. Então a gente vê um bom panorama para o Brasil, e a prioridade nossa agora é retomada dos mercados que ainda estão fechados e continuar o crescimento, que o Brasil esse ano deve crescer na caixa de 3%.
Obrigada, Ricardo, sempre um prazer falar contigo, obrigada pela atenção à tua Rádio Alvorada.
Obrigado, um abraço e que Deus proteja todas as nossas famílias.
Falamos em nome de Zafari de Marau, Lojas Triunfante, Postos Marau Norte e Marau Sul. Camila Agostini para a tua Rádio Alvorada, 65 anos presente na tua história.